Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou Washington Luiz, muito prazer em estar com você que nos ouve aqui na Rádio UFMG Educativa. A partir de hoje te faço companhia, estou aqui somando, né? Mas no lugar da nossa querida Bárbara Altivo. Aliás, Bárbara, super beijo para você, minha querida. Mas eu, Washington Luiz, passo a fazer companhia para você que nos acompanha aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil a partir de hoje. E está entrando no ar no seu programa, aquele que você já se acostumou a ouvir. Ainda estamos de forma remota, o programa ainda gravado, mas já já vem uma programação ao vivo. Volta ao Pensar a Educação, Pensar o Brasil de forma ao vivo para você aqui na Rádio UFMG Educativa. Esse programa que é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico, todos da UFMG. Então, para você que está com a gente aqui no 104,5, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você que nos ouve de qualquer lugar, a qualquer hora também, através do nosso site pensareducação.com.br. Muito bom ter você conosco e o programa que está super especial, hein? E a gente começa com o nosso Pensar Jovem, aqui no Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E hoje, quem está com a gente é a extensionista Ana Santos. Boa noite, Ana!
Boa noite, Washington. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem e da Rádio UFMG Educativa. É muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que vem se tornando um assunto muito presente nas escolas. Vamos aprender e compreender mais sobre a educação socioemocional. Mas calma, primeiro nós precisamos entender o que de fato é educação socioemocional, né? A educação socioemocional consiste no desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais dos estudantes, o que acontece, claro, dentro do contexto das instituições de ensino, com as devidas adequações ao currículo escolar tradicional. Acredito que vocês estejam se perguntando, mas por que a educação socioemocional é importante? Ela é importante porque auxilia os indivíduos a aprenderem a superar suas limitações e frustrações. Além disso, ter uma melhor qualidade de vida, podendo construir relacionamentos mais saudáveis, pautados em respeito e compreensão. Levando em conta o contexto atual de pandemia, queremos entender quais foram os reflexos na saúde emocional dos alunos das escolas públicas e dos pais desses alunos também. Para compreender melhor, convidamos as alunas Sofia Miranda e Amanda Viana para falarem um pouco sobre como está sendo esse retorno à sala de aula. Boa noite, meninas! Sejam bem-vindas! Conta pra gente um pouco de como está sendo esse retorno à sala de aula para vocês.
Olá, boa noite. Meu nome é Sofia Miranda, estudo na Escola Estadual Professor Alisson Pereira Guimarães e estou no 9º ano. Acho que o retorno está sendo difícil tanto para os alunos quanto para os professores, até porque foi mais de 1 ano e meio sem aula presencial. E com toda certeza quase todos perdemos o ritmo de estudo contínuo, o que dificulta mais ainda o processo, mas é tudo questão de adaptação.
Boa noite, meu nome é Amanda, eu tenho 17 anos, estudo na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves e estou cursando o 3º ano do ensino médio. O retorno à sala de aula foi algo muito esperado por nós alunos e tem sido muito bom poder voltar à nossa rotina normal.
Entendi, pessoal. Estamos enfrentando um momento bem difícil, né? Mas o importante é que aos poucos as coisas estão melhorando. Vocês notaram diferença na saúde psicológica de vocês? Levando em conta, né, claro, todo esse contexto pandêmico. Além disso, vocês perceberam que a escola está ajudando vocês a passarem por essa fase? Se sim, conta pra gente como.
No meu ponto de vista, como aluna, a escola está ajudando a voltar à rotina de estudo contínuo. Mas não podemos anular que ainda estamos passando por uma pandemia. Pandemia essa que atingiu muitas pessoas de forma negativa, seja pela perda de um ente querido ou até mesmo a descoberta de novos traumas. E eu, como aluna, não vejo a escola ajudando na questão psicológica dos alunos.
É inevitável não sentir a diferença em relação à nossa saúde psicológica devido a tanta coisa que passamos durante o período pandêmico. Eu creio que a escola tem feito o possível para nos dar todo o apoio necessário, mas devido ao grande número de alunos, acaba que não é possível prestar apoio a todos.
É importantíssimo saber o ponto de vista de vocês sobre este assunto, até mesmo para que as escolas possam melhorar, né? E em relação aos pais de vocês, vocês falam sobre questões emocionais e situações que mexem com o psicológico de vocês? Sentem um entendimento por parte deles?
Sempre fui muito fechada em relação aos meus sentimentos e problemas, e por esse motivo meus pais acabaram me colocando na terapia por um tempo, o que ajudou bastante. Hoje continuo sendo um pouco fechada, mas em comparação ao início da pandemia estou bem melhor. Hoje em dia converso um pouco melhor com os meus pais, principalmente com a minha mãe, mas também não vou dizer que é uma abertura de 100%.
Minha família me dá total apoio em relação aos meus sentimentos e à minha saúde emocional. De certa forma, eu sinto que eles me entendem e me acolhem sim.
Amanda e Sofia, muito obrigada pela participação de vocês. Bom, pessoal, agora vamos ouvir e entender um pouco a visão dos pais diante da situação desse retorno das aulas. Convidamos a mãe, Bárbara Alves, para conversar um pouco com a gente. Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaria que você comentasse um pouco sobre atitudes comportamentais, até mesmo sutis, que podem revelar aos pais que os filhos precisam de apoio emocional.
Olá a todos, eu me chamo Bárbara, sou professora e mãe de gêmeas de 7 anos de idade. Bom, eu acredito que o primeiro passo para perceber a necessidade de apoio emocional dos nossos filhos é a observação atenta e minuciosa dos comportamentos, né? Observar a falta de interesse ou de curiosidade, o isolamento, mudanças bruscas ou sutis na forma de se comportar, a persistência de alguns comportamentos, como a chamada pirraça ou a tendência de uma postura de ousadia, de enfrentamento, que é algo pelo qual eu passei, né? Mas acho que muito além de apenas observar e detectar esses comportamentos, nós precisamos entender as causas desses. E muitas vezes isso pode ser proporcionado por um diálogo, uma comunicação mais direta, saudável e bem estabelecida desde cedo com a criança. Eu confesso que, especialmente a parte do diálogo e da compreensão, foram muito difíceis para mim, porque passa por quebra de paradigmas, né? Que colocam o adulto como o único ser que tem vez e que tem voz na relação. Nós precisamos passar a encarar que as crianças são indivíduos pensantes e ativos.
Interessante, Bárbara. E na sua visão, como os pais podem estreitar os laços com seus filhos e conquistar ainda mais a confiança deles no que diz respeito a questões emocionais?
Bom, eu acredito que o primeiro passo é mesmo estabelecer um diálogo aberto e saudável sobre os mais variados assuntos, especialmente sentimentos com essa criança. Adotar uma escuta ativa, dar atenção plena, dar voz e dar vez a essa criança, deixar que as expressões de sentimentos, a curiosidade, as observações e percepções sobre o mundo, sobre a sociedade, sejam formulados, sejam expostos, sejam compartilhados. Criar um espaço para que seja compartilhado, né? Além de, claro, prestar as devidas orientações. Procurar atividades que fortaleçam laços de amor, de carinho, de confiança, momentos de lazer e atividades escolhidas em conjunto com essa criança ou adolescente, pensando sempre, né, no diálogo como o norte da relação.
Entendi, Bárbara. E a parceria com a escola? Como você acha que os pais podem apoiar a equipe pedagógica no tratamento dessas questões?
Eu acredito que o diálogo também deve nortear a relação com a escola e com a equipe pedagógica. A observação de comportamentos muitas vezes se dá de forma mais ampliada na escola, porque esta é um espaço de múltiplas interações, né? Sendo inclusive um espaço onde a maioria das crianças e dos adolescentes passam grande parte do dia, têm as suas primeiras interações sociais. E eu acredito que acompanhar a vida escolar dos filhos de perto é enormemente frutificante, né? Colabora para a detecção de problemas emocionais ou na vida acadêmica da criança de uma forma precoce e assim fomenta soluções conjuntas que vão ser mais eficientes e vão atingir de uma forma mais completa, mais ampla e menos sofrível a solução desses problemas. Eu, inclusive, passei por isso. Né? Dialogando com a equipe pedagógica das minhas filhas, nós em conjunto detectamos alguns problemas emocionais pelas quais as duas estavam passando e procurei soluções, né, que repercutiram tanto no comportamento delas em sala de aula e no ambiente escolar, quanto na forma de se relacionar em casa, né? Foi mais um motivador para procurar um auxílio psicológico especializado para as duas e teve efeito. É, ampliou o nosso diálogo, ampliou, as benesses do nosso relacionamento.
Muito obrigada pela sua participação, Bárbara.
Muito obrigado pela participação, pessoal. Muito interessante o que vocês trazem para a gente. E é muito bom a gente pensar sobre essas questões. Muito bem, agora vamos fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, mas vamos ao som de Passarinhos do Emicida com participação da Vanessa da Mata.
Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. E colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no do som, ok. Tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova, tipo ultrassom. Achei, cidades são aldeias mortas. Desafio, nonsense, competição em vão. Que ninguém vence. Pense no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João. Doideira, daqui a pouco. Resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis. E o que resta por seis? Escolher qual veneno te mata. Pois somos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no peito do outro passarinho. Soltos a voar, dispostos a achar um ninho. Nem que seja no peito do outro. Achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho,
dois, três,
nem
quatro.
que seja no peito um do outro.
Muito bem, estamos de volta com o Pensar Jovem e agora quem vai falar com a gente é a extensionista Natália. Ela vai nos ajudar a entender quais são os desafios para as coordenações pedagógicas escolares com este retorno presencial dos estudantes, isso uma vez que a pandemia acabou fazendo com que os alunos sofressem diversos impactos negativos, não só na aprendizagem, mas também no desenvolvimento socioemocional.
É isso mesmo, pessoal. Neste bloco, vamos conversar sobre o fato dos alunos estarem apresentando, neste momento de retorno às aulas presenciais, um perfil muito diferente daquele que tinham quando foram estudar em casa. Esses reflexos que a pandemia de Covid-19 teve na saúde mental dos estudantes e dos professores, sentidas nas salas de aula, são expressas em notícias alarmantes, como o episódio recém-divulgado dos 26 alunos da Escola de Referência em Ensino Médio do Recife, a AGEU Magalhães, que passaram mal com uma crise coletiva de ansiedade durante a semana de provas. Esse quadro nos permite levantar a discussão sobre os desafios que as escolas estão enfrentando ao lidar com os danos psicológicos provocados pela pandemia nos estudantes que retornaram ao presencial após 2 anos de ensino à distância longe da rotina escolar. E para nos auxiliar nessa empreitada, convidamos a professora Elaine Oliveira e o professor Lucas Mariano. Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de reflexão. Fiquem à vontade e, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes.
Olá, boa noite, Washington. Boa noite, Natália. Boa noite, ouvintes. Meu nome é Lucas Mariano. Eu sou professor e atuo na rede municipal de Betim e também sou formado em pedagogia. É um prazer enorme estar aqui hoje.
Boa noite. Meu nome é Elaine Oliveira, sou professora de História da Escola Estadual Professor Alisson Pereira Guimarães e atualmente leciono para os 8º e 9º anos.
Bacana! Então, professor Lucas, antes do retorno das aulas presenciais, já muito se falava que a escola precisaria lidar com a bagagem do que os alunos vivenciaram desde o início da pandemia, como, por exemplo, com sentimentos de tristeza e luto, com as dificuldades de mudar novamente de rotina e a ansiedade que todos esses deslocamentos poderiam causar. Gostaríamos de saber se essas expectativas de problemas com a readaptação estão ocorrendo na realidade.
Sim, a readaptação ela está sendo lenta, né? Em relação a esse aspecto, eu tenho percebido que os alunos eles voltaram para essa rotina presencial da sala de aula muito mais impacientes, com as emoções muito à flor da pele. Então, o clima escolar, nesse sentido, ele foi abalado, né? Por isso, buscamos sempre promover dinâmicas que trabalhem o sentimento desses alunos, músicas que ajudam muito na intenção de que eles se expressem, né, de maneira mais tranquila, porque, infelizmente, eles têm se expressado de maneira agressiva com os colegas e também com os professores, né? Então, essa readaptação ela está sendo lenta. Lenta também no que diz respeito à própria rotina escolar. Os alunos, eles, tudo aquilo que os anos anteriores, né? Tudo aquilo que foi trabalhado nos anos anteriores de escolarização, coisas básicas como organização do material, do caderno, os horários, a responsabilidade com o seu material escolar, isso também foi abalado, né? Temos vivenciado assim no cotidiano escolar um número muito grande de alunos que ainda faltam com esse compromisso, né, com as tarefas e também com o seu próprio material.
Nossa! E houve, professora Elaine, durante essa retomada presencial, alguma ação da escola em busca de criar diálogos e acolhimento tanto para os alunos quanto para os professores e profissionais, abordando o assunto crucial sobre a necessidade do desenvolvimento de competências socioemocionais?
Sim, nossa escola se preocupa com a saúde emocional, tanto dos alunos quanto dos professores e também demais profissionais da escola. A equipe gestora realiza reuniões constantes com os docentes a fim de orientá-los a como lidar com questões e temas sensíveis aos nossos alunos, como, por exemplo, ansiedade, luto, depressão. Recentemente, nós professores realizamos atividades com a temática saúde emocional, a fim de ouvir os alunos a respeito das dificuldades enfrentadas por eles no dia a dia. E durante as reuniões pedagógicas, somos convidados a nos expressarmos sobre as dificuldades e desafios enfrentados na nossa profissão, no cotidiano escolar. E o tema empatia para com o outro também é bastante mencionado, com o objetivo de cultivar laços com colegas de trabalho, além de adaptação às mudanças. Atitudes que podem ser ensinadas e também aprendidas.
Interessante. Bom, para finalizarmos, pessoal, de acordo com a perspectiva de vocês, de que maneiras é possível que a escola faça com que as práticas socioemocionais não apenas cheguem ao chão da sala de aula, mas que sejam de fato incluídas no projeto político-pedagógico das escolas e se desdobrem no planejamento escolar?
Incluir a temática práticas socioemocionais no projeto político-pedagógico da escola é de fundamental importância. Inclusive, desde os primeiros anos escolares ou educação infantil. E de que forma, ao meu ver? Promovendo formações sobre a temática para professores e também coordenação pedagógica, além de trabalhar essas atividades com os alunos de forma prática, a fim de que não sejam apenas atividades extras ou isoladas, e sim como parte do desenvolvimento integral do aluno.
Olha, em relação a isso, eu acredito que é preciso que a comunidade, né, atendida pela instituição, atendida pela escola, que ela também compreenda e abrace essa causa. Né? A gente só tem um projeto político-pedagógico que abranja, né, todos essas facetas, se todos os sujeitos que fazem parte dessa comunidade se envolverem. Então, parece clichê a gente dizer isso sempre, né? Mas é preciso que a comunidade vá também até a escola, ultrapasse esses muros, não vá até a escola somente quando há um problema com o discente, né? Mas que esteja presente nesse cotidiano. Dessa maneira, eu acho que é possível que a escola faça um planejamento escolar mais amplo, mais democrático ainda, que consiga, né, dar conta, desse tipo de demanda.
Muito obrigada, professora Elaine e professor Lucas, pela participação de vocês com a gente.
Muito interessante saber como os professores estão lidando com esse retorno também, né? Muito importante. Muito obrigado pela participação, Elaine e Lucas. Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, e agora vamos receber a extensionista Jéssica Claudino. Boa noite, Jéssica.
Muito boa noite, Washington. Boa noite, ouvintes. Pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou extensionista do Pensar Jovem e para dar continuidade à nossa conversa, eu trouxe duas convidadas super especiais. A primeira é a Talita Gonzaga, graduando em Letras no Cefet-MG, que foi uma das idealizadoras do antigo programa Saúde Mental no Cefet. Um projeto onde o tema central era a saúde mental no ambiente acadêmico, que atuou no Cefet-MG entre abril de 2019 até dezembro de 2021. Seja muito bem-vinda, Talita, querida Talita. É muito bom ter você aqui com a gente. E bom, para a gente começar, pode se sentir à vontade para falar um pouquinho sobre você e da visão geral do projeto e como ele atuava.
Boa noite a todos que nos ouvem agora. Eu sou Talita Gonzaga, sou graduada em Letras no Cefet-MG e já agradeço o convite da galerinha do Pensar Jovem, que eu amo de paixão. Bom, em 2019, no primeiro semestre de 2019, eu e outras graduandas em Letras também, nós tivemos a ideia de fazer um projeto que comentasse, que interseccionasse saúde mental, gênero, racismo e o ambiente acadêmico. E foi assim que nasceu Saúde Mental no Cefet, com o intuito mesmo de ouvir os nossos alunos. A gente já tinha algumas experiências dentro de sala de aula, né, com outros colegas que passavam por inúmeras dificuldades relacionadas ao ambiente acadêmico. E como o Cefet não apenas diz respeito a alunos da graduação, mas também do ensino médio, da pós-graduação, a gente quis pensar em um projeto que desse conta de todos os alunos e, por que não, também professores e funcionários da instituição, né? E nós começamos o projeto a partir de um edital da Secretaria de Política Estudantil, e assim a gente fez 3 meses de programação mensal com rodas de conversa sobre esses assuntos, né? E foram 3 meses iniciais, assim, de muito trabalho, muito trabalho. Nós também fizemos um questionário para avaliar mesmo como que cada aluno se sentia e se avaliava mesmo, né? Quanto à saúde emocional, saúde mental e o seu desempenho acadêmico. Então, nós tivemos um questionário que rendeu aí quase 100 respostas para a gente, e que deu para a gente ter uma ideia de como alunos da graduação e do ensino médio técnico se sentiam dentro do ambiente acadêmico. E a partir daí a gente começou a pensar mesmo em ações mais concretas a respeito desses assuntos. Mas inicialmente a gente surgiu como esse projeto que realizou palestras, rodas de conversa, tanto para chamar a atenção sobre esses assuntos, quanto para trazer informação também.
Thalita, nossa, assim, incrível, que estrutura maravilhosa o seu projeto teve. Então, já deu para a gente ver que o projeto desempenhava um importantíssimo papel na educação socioemocional, né? E conta para a gente aqui, vocês conseguiam ver diferença nos alunos após eles terem esse contato com esses conhecimentos que vão além do aspecto cognitivo? Como é que era?
Eu me recordo que aqueles que participavam das rodas de conversa e das palestras tinham muito a ideia de que era muito um despertar, sabe? De caramba, de fato o espaço acadêmico ele é atravessado por questões de gênero, por questões raciais, por questões econômicas. E isso para muitos alunos era um despertar, entende? Ao mesmo tempo, esses alunos se colocavam no campo da escuta, mas também se colocavam no campo da ação. Eu me lembro de uma roda de conversa muito produtiva que a gente teve sobre racismo, e no final eu senti essa sede, sabe, tá bom, Thalita, mas o que que a gente faz agora? Como a gente faz para não deixar esses assuntos morrerem? E ao mesmo tempo, a gente criou um espaço seguro para denúncias. Claro que a gente não esperava isso, mas algumas pessoas se sentiram à vontade para vir, para falar, olha, aconteceu isso na semana passada, quais são os órgãos que a gente procura? E a gente se sentiu muito nessa responsabilidade, sabe? Não era o nosso intuito, mas a gente viu que outras necessidades foram aparecendo e surgindo.
E para finalizar, fala para a gente, do seu ponto de vista mesmo, sobre a importância de projetos como esse no ambiente acadêmico, né? Principalmente após tudo que nós passamos durante a pandemia, que nós tivemos o afastamento dos alunos desse ambiente.
Eu acredito que a pandemia ela significou para a educação um romper de muitos processos que estavam muito engessados e que precisaram ser reinventados na velocidade da luz. E a gente ainda está num processo de adaptação, né? Eu acredito que esses 2 anos, né, aí de isolamento, eles serviram para repensarmos muitas coisas, mas ainda estamos no processo de adaptação. Eu acredito que projetos como saúde mental, ele tem essa função de fazer com que o aluno não se sinta, que ele não seja passivo, que ele não assuma esse posicionamento passivo dentro do ambiente escolar, mas que ele saiba que o ambiente escolar existe por causa dele também, e por ele, então ele deve participar politicamente, ele precisa participar. Então, mais do que nunca, apesar do ambiente escolar não ser tão atrativo por inúmeras questões, e isso ficou evidenciado na pandemia, os alunos precisam se sentir parte e ativos, eles precisam entender que o ambiente acadêmico, que o ambiente escolar é deles, e eles precisam ocupar esses espaços. Então, eu acredito que projetos como este aproximam os alunos mesmo durante a dificuldade de isolamento e agora com a adaptação de regime híbrido. E isso é muito importante porque, às vezes, a gente não pode se esquecer que o espaço acadêmico, o espaço escolar, ele também é um espaço que de um emaranhado de forças e de disputas, né? Disputas de poder. Então, quando eu falo de criar um ambiente seguro para denúncias, eu estou falando de alunos que se sentiam coagidos, de professores que se sentiam coagidos, em determinadas situações. Então, isso é importante também, né? Para que a gente entende que para que a gente entenda que a comunidade acadêmica, ela não é feita apenas na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, todos são participantes e se há algo errado, a gente precisa encontrar mecanismos para não deixar isso ser perpetuado.
Thalita, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada por esse momento que nós tivemos. Amei conhecer o projeto, que mesmo não estando em atividade, ele serve aí de inspiração e incentivo para muitas pessoas, porque aquilo, né, pessoal, na natureza nada se perde, tudo se transforma. E esse projeto, gente, maravilhoso, com essa base, com essa estrutura, com esse objetivo, serve de gatilho, né, para nossa mente, para dar aquela ideiazinha, serve de inspiração para a gente poder criar vários outros projetos com esse mesmo pensamento. Muito obrigada, Thalita. E como eu disse, pessoal, hoje nós temos duas convidadas neste bloco e elas são mais do que especiais, né? Então agora eu convido Daniele Queiroz, que é psicóloga clínica, pedagoga, neuropsicopedagoga. Seja muito bem-vinda, Daniele. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, sobre o que você trabalha. Esse espaço aqui, ele é todo nosso.
Olá, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para vocês hoje.
Muito bem, Daniele. E para começar, eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre quais são as principais barreiras que você enxerga na hora de introduzir algum aspecto da educação socioemocional, assim, principalmente nos alunos no meio escolar. Porque, por exemplo, eu sou uma aluna, né, da rede pública e na minha experiência é muito novo eu ter um espaço na escola que trate, ensine, uma coisa que vá além do comum, que é o português, a matemática, ali no meu caso técnico também, mas é muito diferente para mim. E quais são as barreiras que você encontra nessa hora de começar a apresentar a educação socioemocional para os alunos?
Bom, falar de educação socioemocional é algo muito importante e muito sério, principalmente no momento pós-pandemia, onde os alunos, as crianças, elas estão voltando ao físico das escolas, né? Eu digo ao físico porque anteriormente havia ali um trabalho que estava sendo feito virtualmente, pelo computador, através de apostilas, e até mesmo com a ajuda da família, né? Então, esse retorno, ele se torna um pouco assustador, porque de fato havia ali um costume, uma dependência dessa casa, uma proteção, uma segurança que o aluno tinha, e isso se baseava não só na ajuda da família, né, mas no próprio computador em si, nos recursos que ele apresenta. Porém, o retorno, quando a criança, quando o aluno volta neste espaço, que é um espaço também de troca, um espaço de certa forma saudável, um espaço onde você consegue fazer ali a sua interpessoalidade, conhecer pessoas novas, conversar sobre diversos assuntos, esse espaço também ele vai trazer um outro viés, um outro lado, que é exatamente a falta de preparo desses alunos para os enfrentamentos, não só de convívio social, mas também o que tange à questão das disciplinas, né? Nós temos a matemática, nós temos o português, nós temos geografia, dentre outros, e existe também a forma de você testar o conhecimento desse aluno, que são exatamente por meio de provas, por meio de avaliações. Isso assusta esse aluno, porque de fato havia ali 2 anos em que ele estava realizando essas atividades de uma outra forma, né, de uma outra maneira, e sendo conduzida muitas vezes com auxílio de responsáveis.
Nossa, sim! E aproveitando que nós começamos a falar sobre abordagem aos alunos, quais são as técnicas que você considera assim ideais para colocar a educação socioemocional em prática de maneira atrativa aos alunos?
Em relação às técnicas, né? Acredito eu, tá? Que é preciso abordar o problema como uma realidade de fato, o problema da ansiedade, o problema da depressão, dentre outros transtornos, né, tais como TDAH, dislexias ou até mesmo autismo, né, chamando a família para ser coautor também desse processo, para que possa participar trazendo ideias, trazendo a sua realidade também. Paulo Freire falava muito nessa condição de aliar a bagagem, a realidade do aluno com o ambiente escolar, visando uma conquista de aprendizagem muito maior do que uma educação monetária, do que uma educação onde o aluno só recebe. É preciso haver trocas. Esse aluno precisa também levar a sua bagagem dentro deste ambiente escolar, porque ele é a parte mais importante desse processo. O foco, o objetivo, as metas da educação, todas estão direcionadas para um aluno, para um cidadão em pleno desenvolvimento, para um cérebro também em pleno desenvolvimento. Isso se levarmos em consideração que um cérebro humano, dentro de um processo de desenvolvimento, vai até os 21 anos, onde ali se fecha o ciclo de uma vida. Se fecha o ciclo, não, né? Se abre um ciclo para uma vida madura. Mas o entendimento das emoções, elas têm que ser levadas também como um termômetro do que está acontecendo no meio social. E essas crianças, elas precisam de abertura para falar. E principalmente, elas precisam de liberdade para fazer e ser quem de fato elas são. Existem adultos travando lutas com crianças, existem crianças travando lutas com adultos. É preciso colocar cada um no seu espaço. É preciso que os adultos entendam que as crianças são pessoas em pleno desenvolvimento. É muito mais fácil um adulto adentrar na vida de uma criança, porque assim ele já foi, do que uma criança entender ou tentar compreender o que um adulto pensa.
Perfeito, Daniele, perfeito. E assim, para finalizar, você acha que a educação socioemocional faz diferença no cenário escolar? E se sim, de que forma?
Obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Acredito no processo socioemocional. Acredito que sim, podemos desenvolver práticas, né? Antes, né, de nós terminarmos, você havia falado das técnicas. Por exemplo, técnica a gente aplica talvez em um jogo de futebol. Ou talvez no, 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 em alguns primeiros socorros, né? Mas a manutenção da calma, a manutenção de uma mente saudável é de extrema importância. Buscar ajuda também psicoterapêutica é importante. Fazer um trabalho interdisciplinar, né? Também se torna importante. Então, nesse momento, é preciso da ajuda de todos os envolvidos no processo para que as ações pertinentes ao campo da educação fluam bem. Mais uma vez, obrigada a todos.
Perfeito, Daniele. Muito obrigada por sua participação aqui nesse programa. Foi muito bom conversar com você. E, pessoal, acredito assim fielmente que a educação socioemocional nas escolas só reafirma que a escola é um pilar em nossa construção pessoal. Afinal, é ali que nós desenvolvemos e aprimoramos praticamente todas as nossas habilidades. E como a gente aprendeu hoje aqui, sejam elas cognitivas ou não. Então, assim, cerramos com chave de ouro, né, não, pessoal? Chegamos ao fim de mais um programa e eu espero muito que vocês tenham gostado, né, de aprender um pouquinho mais junto com o Pensar Jovem, tanto quanto eu amei. E esse programa foi idealizado por mim, Jéssica Claudino, e minhas colegas Ana Santos, Natália Roberta, Isabelle Teotônio, com a orientação de Lucas Mariano e Elaine Oliveira. Nós agradecemos muito a participação de todos no programa de hoje, em especial os nossos queridíssimos convidados, não é mesmo? Que participaram aqui de todos os blocos e ajudaram a gente a construir essa conversa muito gostosa que nós tivemos aqui hoje. Foi um prazer contar com vocês, pessoal. E assim, o Pensar Jovem Fazer Sentido é um projeto aprovado pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do CEFET-MG, que é coordenado pela nossa professora Carla Moreira. Nós convidamos todos vocês, alunos e professores de escola pública, a participarem também dos nossos debates aqui no nosso programa. É só seguir a gente nas nossas redes sociais, que lá estão todas as informações sobre como mandar as suas propostas. Hein? No Instagram, nós somos o arroba Pensar Jovem CFMG, tudo juntinho. E no Twitter nós somos arroba Pensar Jovem. É só mandar lá, viu?
Obrigado pela ótima explicação, viu, Jéssica? Acredito que muitas pessoas não sabiam dessas informações que você traz. É importante demais a gente pensar nisso. Muito bem, nós vamos agora para a nossa sessão especial aqui do Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E o destaque de hoje é com pioneiras.
Olá a todos, eu sou Júlia Braga. Eu faço Química Bacharelado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e eu estou aqui com a Vitória.
Olá, gente. Meu nome é Vitória e eu estou me graduando em licenciatura em teatro na UFMG.
E estamos aqui para contar um pouquinho sobre o nosso projeto e a história da Química Blanca Wodislaw. E antes de começar, eu queria ler um poema. Mulheres são inspiradoras, elas sonham, elas acreditam, elas lutam, elas vão à luta, elas são fortes e guerreiras, pioneiras, que enfrentam todo tipo de batalha para conquistar o seu lugar. A história delas nos inspira. E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir um pouquinho da história da Blanca, uma química. E o nosso projeto, ele chama Pioneiras, ele iniciou lá em 2018. E a gente sempre tem como objetivo nosso projeto resgatar a história da mulher e a sua importância dos seus feitos como geral para nossa sociedade. E a gente percebe que nossa participação, a participação das mulheres, ela é muito ocultada pelo fato do machismo e do patriarcado. E querendo acabar com isso, ou reduzir, a gente traz o nosso projeto mostrando toda a importância da mulher no geral na história, através do nosso aplicativo, livros que estamos construindo para ser levado para a educação e que todas tenham acesso e oportunidade de conhecer a história de diversas mulheres extraordinárias. Iniciando agora, eu queria falar sobre um dos livros que inspirou muito a construção do nosso projeto, que é o Pioneiras da Ciência do Brasil, que é um livro escrito pelas autoras Idelte de Melo e Lígia Rodrigues. E elas escreveram um livro com biografia de diversas mulheres na ciência, Berta Lutz, Alice Pierre Cabranabra, que foi uma das primeiras que eu fiz a biografia no projeto. E um livro que me inspirou muito, porque contou toda a história dela e uma história de uma mulher muito guerreira, todas elas que estão compiladas aqui. E mulheres que não deixaram de desistir dos seus sonhos, principalmente de entrar no meio acadêmico. E a gente percebe que as mulheres, elas são muito guerreiras mesmo para lutar pelo acesso delas no meio educacional e principalmente na educação superior. Então elas não desistiram, elas foram inserir nesse meio que não era o meio delas, que é um meio na época que elas tentaram entrar que tinha a presença enorme de homens. Então elas sofreram muito tipo de assédio, não foram bem aceitas, e mesmo assim elas não desistiram de fazer a sua graduação, como é o caso da Alice Pierre Cabranabra, que ela fez historiografia e muitos dos seus parceiros e colegas da academia a privavam de ter acesso a certos conteúdos lá, e isso atrapalhava muito a pesquisa dela, porque ela tinha que ter acesso a acervos na biblioteca, eles não deixavam ela ter esses acervos. Então ela teve que continuar com muita garra para continuar sua pesquisa. E aí a gente tem diversos exemplos, e o exemplo que a gente vai trazer hoje de uma mulher pioneira que consta nesse livro é da química Blanka Wodzilla.
A gente vai começar então a falar um pouquinho sobre a história da Blanca. Bom, a Blanca ela nasceu na Polônia no dia 3 de junho de 1917, né? Então, ela aí nasceu entre a Primeira Guerra Mundial. Mas com 14 anos ela emigrou para o Brasil, né? E aí, com 14 anos, lá em 1931, o que a gente tem como contexto assim social é que na Alemanha, né, estava tendo muito antissemitismo, isso estava espalhando pela Europa. E como ela é de uma família judia, a gente consegue aí ver um motivo dela emigrar para o Brasil.
E lá em 1937, a Blanca ela iniciou o curso de Química na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Aí ela graduou lá em 1941. Aí ela começou a iniciar sua vida profissional mesmo, 2 anos trabalhando nas indústrias Matarozzi. Só que ela teve grandes problemas com isso, porque ela não conseguiu conciliar, ela não pôde continuar estudando, porque ela tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a família. Aí ela, logo depois, ela voltou a estudar com a meta de se tornar uma doutora. E aí, lá em 1948, ela se tornou a assistente do professor Heinrich e Alpmann, do Departamento de Química da USP.
Ele é um cara muito importante, o Richard, que é teu nome um pouco difícil de falar, mas ele é muito importante para a química no Brasil e para o Brasil também, porque ele, junto com outro alemão, né, ele é alemão, eles fundaram o Departamento de Química na USP.
Então a gente vê que ele teve muita importância, ela também contribuiu com ele, porque ela foi assistente dele, então ela ajudou muito nesse processo todo. Aí ela começou a se doutorar com o professor dela com uma tese sobre novas reações no campo dos compostos de enxofre. O enxofre é um elemento, né? E ele está presente também na tabela periódica. Ele é usado em diversas aplicações, tal. Depois ela começou, nesse mesmo ano, né, de 1949, ela foi contratada como auxiliar de ensino da cadeira de Química Orgânica e Biologia da Faculdade de Filosofia da USP. Então a gente já vê que ela já cresceu nesse meio acadêmico bastante. E lá em 1953, ela enfim se tornou professora assistente em regime de tempo integral. Então eles já deram mais ênfase no trabalho dela e a tornou professora assistente. E aí lá na década de 50, a gente vê que ela começa a fazer o pós-doutorado dela lá em Londres com uma bolsa no College of Science and Technology. E aí, com uma bolsa que ela ganhou, que ela foi bolsista do Conselho Britânico. Então, ela teve como tema de trabalho lá, aí ela trouxe síntese orgânica, e que era bem diferente dos seus trabalhos anteriores. E aí ela vem para o Brasil depois disso. Ela continua fazendo essa pesquisa e aí ela dá início à sua tese, né? Em 1958, com o título Síntese e Estudos dos Homólogos Inferiores do Ácido 6,8-tioco. Aí lá em 1960, a Blanca ela continuou trabalhando com a eletroquímica orgânica, mas ela deu muita ênfase em isso e ela já não começa a trabalhar mais com os estudos nos compostos de enxofre. E a partir de 1970, ela volta assim a trabalhar com esses compostos de enxofre. A gente vê que em 1971, ela foi finalmente ela foi aprovada no concurso para ser professora titular lá no Instituto de Química da USP, o que é muito importante a gente ver ela conquistando tudo isso. E aí lá em 1975, ela também passa a chefiar o Departamento de Química da Faculdade da USP, o que é mais uma conquista que a gente tem que admirar. E a Blanca ela teve assim várias conquistas importantes. Ela orientou muita gente, ela teve muitas pesquisas e trabalhos publicados. Para vocês terem noção, foram 115 trabalhos de pesquisa publicados em revistas brasileiras e internacionais, Então, assim, é uma grande importância para você ver o quanto ela foi uma pesquisadora e ajudou diversas pessoas. Ela orientou 4 dissertações de mestrado e 24 teses de doutorado. Então, ela formou 24 doutores, doutores que viraram professores e pesquisadores de extrema importância aqui no Brasil, que a gente pode observar também. E, assim, ela foi uma das professoras mais homenageadas lá no departamento de Química, na graduação de Química lá na USP. E ela também foi muito eleita. Uma coisa muito importante que eu tenho que ressaltar aqui é que em 1974 ela foi eleita membro da cadeira de Ciências lá de São Paulo. Entendeu? Então ela foi membro da Academia de Ciências de São Paulo. Vocês têm que ver a importância disso, que ela é uma mulher conquistar esse espaço lá. E também ela foi membro titular da Academia Brasileira de Ciências lá da Associação Brasileira de Química. Então a gente já vê outra conquista muito importante, né? E também da Sociedade de Química de Londres, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Então você já vê uma pessoa crescendo muito e mostrando muita sua importância em diversas coisas, porque quando ela ocupa esses espaços, ela mostra a sua voz lá e mostra a importância do seu trabalho, a gente tem que se inspirar muito. Então ela também foi membro da Royal Society of Chemistry e também recebeu diversos prêmios e ela já recebeu o mérito científico, o prêmio Reichenbach, Hauptmann e várias coisas.
Interessante, né? Porque ela simplesmente foi muito importante para a ciência no Brasil, né? Porque o tanto de pessoas que ela ajudou a ter o doutorado, as pesquisas que ela fez, então ela, nossa, ela ajudou bastante. Enfim, a Blanca, ela vai se aposentar lá na década de 80, né? Ela vai lá em 1987 ela se aposenta, mas ela continua trabalhando mesmo assim, fazendo dentro do laboratório de síntese orgânica, fazendo pesquisas na USP. Em 2012, ela faleceu em São Paulo, mas aí ela continua sendo admirada e respeitada pelo seu trabalho, pelas suas pesquisas que ela fez, pela sua determinação.
Vamos de música agora aqui no nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Já já estamos de volta.
Na frente do cortejo, o meu beijo muito forte como aço, meu abraço são poços de petróleo, a luz negra dos seus olhos. Lágrimas negras caem, saem, por entre flores e estrelas. Você usa uma delas como brinco, pendurada na orelha. Lágrimas negras caem, saem, dói. São como pedras de moinho que moem, roem, moem. você, baby. Vai, vem, vai. E você, baby, vem, vai, vem. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Belezas são coisas acesas por dentro, tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. Lágrimas negras caem, saem, dói. Lágrimas negras caem, saem, dói.
Aí eu queria também terminar essa conversa, né, essa história que a gente está contando, essa história incrível de vida, com uma frase que é a frase da Blanca, né? Uma frase que ela falou, abre aspas, a química a gente pode estudar sozinha e eu tive que estudar muito porque a ciência progride e a gente não pode parar. Então eu acho que o mais importante que aprendi com os meus professores não foi a química, mas sim que um professor universitário tem que ser um pesquisador.
E a gente vê a importância dessa fala dela, tanto que ela se tornou uma bolsista, ela foi uma pesquisadora, um lá do CNPq, então uma das pesquisadoras de maior nível do CNPq. Então, realmente, fazer pesquisa é uma coisa muito importante, principalmente para um professor, porque ele vai aplicar toda a teoria, todo o conhecimento dele e vai trazer para solucionar um problema. E isso é extremamente importante na nossa sociedade, porque a gente está cheio de problemas e cheio de ideias, e às vezes a gente juntar todo o conhecimento que a gente aprende na academia, as ideias, e trazer soluções de diversos problemas é muito importante, principalmente na área dela, que é a área da química. Então tem muita coisa que dá para fazer, e isso é muito bom. E eu também queria ressaltar, depois do falecimento dela, o Hans Werther, ele disse a seguinte coisa, que ela era um exemplo de dedicação acadêmica, um paradigma a ser seguido pelas novas gerações. Foi uma acadêmica que, com competência e amor ao trabalho, gerou ciência, deixou escola e educou gerações. Então, a gente vê a importância dela mesmo, porque foi uma mulher assim, que deixou seu legado em diversos, nos alunos dela, principalmente os estudantes, que levaram conhecimento a outras gerações. Ela inspirou todos eles e era uma pessoa que fazia com amor o trabalho, sabe? Professor hoje em dia, ou antigamente, ensinar com amor é uma coisa muito essencial, porque educar tem que ser com amor, tem que ser com paixão de o que você está transmitindo para a pessoa, o que você vai esperar a pessoa fazer, tem que ter essa conexão. Então, tudo isso que ela fez é importantíssimo. E ela é uma grande pioneira que tem que ser admirada, sim, porque ela inspirou, né, como eu disse, e educou diversas gerações. E agora eu espero que inspire nós, meninas e mulheres, a lutarem pelo que a gente quer, pelos nossos sonhos, e buscar entrar e inserir no meio acadêmico, ou seja, o que a gente quiser, e nunca deixar de fazer o que a gente quer, buscando sempre conquistar nossos sonhos. E nós, que queremos ser pesquisadoras, que ela seja uma fonte de inspiração mesmo, para que a gente conquiste nossos projetos acadêmicos, conquiste nosso meio acadêmico e toda a história dela realmente sirva para que a gente siga nosso caminho construindo como ela, como um pilar de grande inspiração. Agora, Ana Paula, você poderia contar para a gente a sua trajetória de vida?
Claro, primeiro, muito obrigada, Vitória, Júlia, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho, né? Principalmente essa oportunidade de falar sobre a gente, né? Que honra, é uma honra estar aqui com vocês e num tema tão importante, né? Que são as mulheres aí na ciência, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho da parte mais profissional e um pouquinho pessoal, né? Então, eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo, e sempre gostei muito de ciência. Então, sempre estudei muito desde pequena. E quando, eu fui para o ensino médio, o meu pai tinha uma preocupação muito grande da gente, se ele faltasse, né, algum dia para a gente, para mim e para os meus irmãos, que a gente tivesse oportunidade de se sustentar. Então, a única coisa que ele fez questão que a gente fizesse era um curso técnico, para a gente ter um emprego, para a gente começar a trabalhar e ter recursos, né, caso ele não conseguisse nos ajudar mais. Então, entre as opções de curso técnico, eu decidi, né, escolhi estudar biotecnologia por gostar de química, da área de exatas e dessa área de pesquisa. Foi um curso muito interessante que me permitiu começar a trabalhar, em laboratórios. Então, comecei a trabalhar em laboratórios de análise de água, um pouquinho com pesquisa, e aí que eu me encantei, vi que eu queria. Que eu gostava da área de exatas, que eu gostava de pesquisa e que eu queria ir para a química. Então, tentei vestibular aqui na UFMG algumas vezes, não passei de cara, né? Então, eu trabalhava na época, então passei, estudei, não passei no vestibular de primeira, estudei de novo, não passei, e na terceira vez consegui entrar aqui, foi o maior. Realização da minha vida, ninguém na minha família ainda tinha entrado numa faculdade, em especial numa universidade pública, então realmente foi uma felicidade muito grande e eu considerei aquilo como uma oportunidade que o mundo estava me dando aí, né, de fazer algo diferente, frente às pessoas que eu conhecia, frente à minha família. Então, quando eu cheguei aqui, todas as oportunidades que chegaram, tudo que acontecia dentro da universidade eu abracei. Então, fiz muitos cursos, trabalhei com muitos professores aqui e uma professora em especial, uma pesquisadora em especial, ela me apresentou uma área que eu gosto muito, que é a área de desenvolvimento de novos materiais, que é a área que eu trabalho até hoje, né? Então, eu comecei a fazer uma iniciação científica no CDTN, que fica aqui dentro, da UFMG. Fiquei lá uns 3 anos enquanto eu fazia, a minha graduação em Química. Depois, eu fiz mestrado nesse mesmo grupo, desenvolvendo nanomateriais de carbono. E depois eu queria, muito trabalhar com a parte ambiental. Essa parte sempre me interessou muito, resolver problemas ambientais, entender como é que a gente pode diminuir o impacto de ações humanas aí no meio ambiente. Então eu resolvi voltar para a química para fazer um doutorado num grupo que trabalhasse com esse tipo de tecnologia. Então eu vim para a química, fiz meu doutorado aqui no laboratório do professor Rochel Lago e me encontrei. Realmente eu entendi que trabalhar com tecnologias ambientais, com grandes problemas ambientais é o que eu queria fazer. Então fiz um doutorado em 3 anos. Assim que eu acabei meu doutorado, abri um concurso público na Universidade Federal de Ouro Preto e outro aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Os dois, um para a área de materiais aqui na UFMG e um para a área ambiental em Ouro Preto, decidi, né? Eu sabia muito bem que eu queria continuar fazendo pesquisa, que eu queria entrar numa universidade, então nesse momento eu estudei muito. Passei nesses concursos, decidi ficar aqui na UFMG, muito porque, eu já morava aqui, né? Já tinha minha família aqui. Então, em 2013, eu comecei a atuar como pesquisadora. E então, tem quase 10 anos que eu trabalho aqui como pesquisadora, ainda nessa parte, ambiental. E hoje, eu, além de trabalhar com essa parte ambiental, eu também trabalho muito com projetos com impacto social. E eu acho que talvez isso é o que mais me motiva, né? Então, hoje a gente desenvolve tecnologias aqui para resolver grandes problemas que a gente tem do meio ambiente, por exemplo, resíduos, rejeitos de mineração que vieram de rompimentos de barragem, remoção de contaminantes do ar, desenvolvimento de novos materiais a partir de resíduos. Então, tudo isso me motiva muito, tratamento de águas. E a gente também tenta, ao mesmo tempo que a gente faz essas pesquisas aqui dentro da universidade, a gente tenta levar isso para a comunidade. Então, hoje eu viajo muito, tento conhecer a realidade de comunidades que têm algum tipo, que sofrem com algum tipo de problema, seja social, por exemplo, desemprego, seja ambiental, como não ter acesso a uma água tratada. A gente conversa muito com essas pessoas nessas viagens e a gente tenta utilizar o que a gente está produzindo aqui dentro do laboratório, levar essas iniciativas para essas pessoas, para que de alguma maneira a gente impacte a vida delas. Então, de maneira geral, é isso que eu faço aqui na UFMG.
Impressiona muito, porque desde no início que você contou, não foi muito fácil você entrar na UFMG, mesmo assim você não desistiu, você foi tentando e tentando para que hoje você conseguisse conquistar várias coisas. E também pudesse ajudar mais pessoas, porque você faz projetos voltados, né, para questões sociais, que é muito importante.
Eu queria falar uma coisa. Achei muito legal que você falou sobre ensinar com amor. Isso me lembrou muito um texto que eu li, que é da Bell Hooks. Esse texto, ela fala, lá dentro do livro dela, nossa, esqueci o nome do livro, mas acho que é Ensinando a Progredir. O nome do livro dela é Ensinando a Progredir. E ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre o ensinar com amor, com afeto e carinho, né? E eu acredito fielmente que a Blanca, ela teve isso. Ela fez isso, né? Por tanto tempo que ela ficou como educadora. E também eu queria falar, né, que a Blanca, ela fez muita pesquisa. Ela foi para Londres, ela teve a possibilidade de estudar fora, e isso com certeza, ela fez isso através de uma bolsa, as pesquisas que ela fez com certeza também tiveram ajuda de bolsas, né, e como isso é importante para a ciência, né, ter um apoio do Estado para alavancar a ciência no Brasil, né, isso eu falo muito pensando nesses cortes que a gente teve, né, na UFMG. E como isso é triste, né? Porque quantas Blancas a gente está perdendo por causa desses cortes, né? Sendo que é muito importante ter bolsas para pesquisa, bolsa para pessoas poderem estudar em outros lugares, para terem outros ensinamentos, né? Então, é muito triste pensar que a gente pode perder algumas Blancas, né? Que podem trazer muito progresso para a nossa ciência.
Esse ponto de vista que você trouxe, Vitória, porque realmente a gente pode estar perdendo muitas pesquisadoras que precisam, né, desse apoio e financiamento para desenvolver a sua pesquisa e não tem. E é muito difícil você fazer uma pesquisa sem um apoio financeiro, porque tem muita gente que, pessoas no geral que não têm o privilégio de ter o acesso a educação, não tem o privilégio de ter condições financeiras, e aí você fazer um trabalho independente com um professor sem apoio financeiro gera muitos custos, e você ter um apoio de uma bolsa, igual a Vitória falou, o apoio do financiamento no projeto para custear alguma coisa é muito importante. E é triste, é muito triste a gente ver a cada dia que passa mais e mais cortes. Bom, gente, eu acho que fica a reflexão aí, igual a Vitória falou, de quantas Blancas a gente tá perdendo aqui com esses cortes, e que a história da Blanca possa inspirar vocês a também a conquistarem, independente das condições financeiras, lutarem pelo que querem, lutarem pela ciência, lutarem pela inserção de vocês no meio acadêmico para serem cientistas. E que realmente, em meio a tanta dificuldade, a tanto empecilho, a gente nunca desista de ser uma blanca, uma cientista, uma pesquisadora, seja na área da química, como ela foi, ou em outras áreas das ciências humanas, ou mais das ciências exatas, entre outros.
Bom, eu acho que a gente pode terminar, então a gente já vai chegando ao fim. Eu espero que tenha outros momentos para a gente contar outras histórias de mulheres inspiradoras. E é isso, até mais, gente.
E eu também agradeço a todas e todos que estiveram aqui presentes ouvindo a gente contar a história dela e discutir um pouquinho sobre esse assunto. Segue a gente lá no Instagram, @pioneirosbr, porque lá a gente conta várias coisas do nosso projeto. E é isso. Um grande abraço a todos.
Muito bem, gente. Agora um recado muito especial. Olha, no dia 6 de outubro desse ano será realizado o primeiro Dia Consciência e o segundo Congresso Nacional de Inovação e Popularização da Ciência. O evento terá como tema os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. É um evento que está sendo produzido pelo programa de extensão Mil Futuros Cientistas da UFMG, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Professores, técnicos administrativos em educação e discentes. E o evento terá diversas atividades, como oficinas de experimentos e jogos científicos, demonstração de hialotecnia, palestras ministradas por cientistas, apresentação cultural, mostra de vídeos, enfim, uma gama de apresentações que serão muito importantes. Para o desenvolvimento dos trabalhos, estão sendo disponibilizadas capacitações para professores do ensino básico e estudantes. As inscrições de trabalho são gratuitas e vão até o dia 20 de julho de 2022. E para participantes e ouvintes, até o dia 6 de outubro. Para ter mais informações, você pode acessar milfc, o mil escrito número mesmo, milfc.qui.ufmg.br. E também, se tiver alguma dúvida, estão ocorrendo algumas lives no canal do YouTube do Mil Futuros Cientistas. Basta dar uma procurada também no YouTube, um evento bem interessante. E olha só, gente, o governo Bolsonaro corta mais de 600 milhões de reais de universidades e institutos federais de ensino. Um corte absurdo na educação, e esse é o tema da nossa coluna Valorizando o Saber. Infelizmente, falando sobre essa grande desvalorização que ocorre principalmente nesse governo.
Alô, ouvintes! Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APU-BH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campus de Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei.
O governo Bolsonaro impôs novos cortes à educação pública do Brasil. As verbas que estavam contingenciadas foram desviadas para outras áreas de interesse do governo. As perdas para universidades e institutos federais de ensino chegam a cerca de 621 milhões, de acordo com o levantamento feito pela Andifes e pelo CONIF.
Não foram respeitados nem mesmo os valores que haviam sido aprovados na Lei Orçamentária Anual de 2022. No caso das universidades federais, são cerca de 437 milhões de reais a menos. E para os institutos federais, a perda chega a 184 milhões de reais. Com isso, a insuficiência do orçamento do ensino superior se agrava.
Na prática, os cortes significam menos dinheiro para a contratação de terceirizados, o auxílio estudantil e outros pontos que afetam o funcionamento prático dessas instituições. E o resultado é o sucateamento da capacidade de que o espaço acadêmico possui para desenvolver com qualidade o ensino, a pesquisa e a extensão.
E para onde vão essas verbas públicas? De acordo com a Andifes, o principal beneficiado será o Proagro. Vale lembrar que os membros do agronegócio representam uma parcela estratégica do eleitorado e da base de apoio do governo Bolsonaro.
E os cortes não param por aí. O governo já havia oficializado a redução de 2 bilhões e meio nos investimentos dedicados à ciência, tecnologia e inovação. Com isso, o principal fundo de financiamento das pesquisas científicas e tecnológicas do Brasil, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, será um dos mais afetados. A Sociedade Brasileira para o Progresso na Ciência estima uma redução de 44,76% se comparada ao orçamento do ano passado.
Enquanto isso, continua a investigação dos casos de corrupção no MEC. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, suspeitos de integrar um esquema de propina e corrupção com verbas do FNDE. Os três investigados foram soltos no dia seguinte, mas a investigação continua.
Também houve reação no Senado, onde a oposição protocolou um pedido para a criação de uma CPI para apurar o caso. O escândalo traz à tona um possível uso político de verbas públicas no governo Bolsonaro. Há indícios até mesmo de tentativas do presidente para inviabilizar a investigação federal.
O MEC não se manifestou sobre a redução do investimento, e é fácil entender o porquê. O Ministério continua a serviço dos interesses dos privatistas e destruidores da educação pública, gratuita e de qualidade social, no lugar de atender às necessidades da população. Inclusive, os escândalos na pasta já levaram ao afastamento de 4 ministros.
Não adianta esperar uma postura diferente de quem compõe esse governo. Desde o início, está explícito o projeto de desmonte do Estado, que vem sendo notoriamente edificado por meio do sucateamento dos serviços prestados aos brasileiros, incluindo a educação. A esperança que nos resta está justamente na nossa capacidade de mobilização e luta para barrar o avanço do neoliberalismo no Brasil.
Vamos de música agora aqui no nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Já já estamos de volta.
A gente fica mordido, não fica. Dente lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te pescoço, do meu toque grosso,
com medo de te transpassar. A gente fica mordido, não fica. Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo.
Estamos de volta com o nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Que bom ter você conosco. É sempre bom ter a sua participação. Esteja muito à vontade, que a casa é sua, a casa é nossa. Bom, a gente lembra que o programa ainda está sendo gravado, ainda remotamente, mas já já vem aí uma programação nova para você. A gente volta, estamos nessa transição aí para o ao vivo, né? Daqui a pouquinho a programação ao vivo do nosso Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E agora quem chega aqui trazendo para a gente a agenda da educação é a Júlia. Júlia, chega mais.
Olá, olá, eu sou a Júlia e a agenda da educação dessa semana está cheinha de programas novos para combinar com o mês novo que chega. Se liga só, chegou na quarta passada uma exposição nova lá no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Chamada Brasilidade Pós-Modernismo, com curadoria de Teresa de Arruda, a exposição lança luz às conquistas e marcos que a Semana de 22 trouxe à arte contemporânea. São 51 artistas com obras inéditas e trabalhos emblemáticos. A exposição vai rolar até dia 19/9, o ingresso é gratuito e você pode retirar pela internet ou pela bilheteria física. Agora, lá no BH Shopping, eles estão recebendo a versão pocket itinerária do famoso museu mais doce do mundo, que é um lugar onde o imaginário se transforma em experiências coloridas e a fantasia anda de mãos dadas com o mundo real. A atração pode ser visitada por crianças, adolescentes e adultos que queiram brincar tirando fotos, divertidas nos ambientes instalados, que tem piscina de marshmallows, sala de ursos, quadro do unicórnio e muito mais. O evento é gratuito e precisa ser agendado por meio do app Multi, que é rápido e fácil de usar. Agora, nesse mês de julho, a magia circense vai tomar conta da região central de Belo Horizonte. O Encontro Mineiro de Circo promoverá uma programação extensa com oficinas, espetáculos e rodas de conversa, com entrada gratuita e voltada para todas as idades. As atividades acontecem no Centro de Referência das Juventudes. no CRJ, próximo à praça da estação. Toda a programação é acessível às pessoas surdas, pois haverá tradução em Libras. Essa ação está sendo realizada por meio do projeto Encontro Mineiro de Circo 2022, realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Essa foi a Agenda da Educação dessa semana. Muito boa noite e até semana que vem.
Porque se chamava moço, também se chama estrada. Viagem de ventania, nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, 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 aço.
Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos.
Basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio, rio.
Se vai.
Estamos de volta com o último bloco do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, e citando aqui uma matéria que está no site da UFMG, que diz que por falta de oportunidades, metade dos jovens brasileiros considera tentar carreiras militares. Uma matéria que está lá no site da UFMG, da última terça-feira, dia 28, e que traz essa triste realidade, né? Diz a matéria, inclusive, que no Brasil, 43,9% dos jovens de 16 a 26 anos se declaram propensos a buscar carreiras militares. Uma pesquisa que foi realizada em outubro e novembro de 2021, com a aplicação de 2.055 questionários em uma amostra representativa da população brasileira nessa faixa etária. E as respostas mostram que o interesse é maior entre os jovens mais vulneráveis. Foi um levantamento realizado em parceria da Universidade de Oxford, no Reino Unido, com a UFMG, a Universidade de São Carlos, a Universidade Federal de Pernambuco e o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP. E esse também foi um dado importante. Isso reverberou no 28º Congresso Nacional de Pós-Graduandos, que foi um evento que ocorreu presencialmente ali no Auditório Sona Viegas, na Fafiche, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UFMG, num encontro, né, em que os pós-graduandos discutiram esse incentivo, a falta de investimentos para pesquisadores e tudo, todo esse cenário que impacta essa situação. A Ana Penido, que é do GEDES, da Unesp, reflete um pouco sobre os motivos que levam os jovens a preferir a carreira militar.
Bom, acho que tem uma dimensão de que a carreira militar é uma carreira pública. Então, ela atrai pessoas que querem tentar outros concursos públicos. Então, ela oferece estabilidade. Algumas vezes, ela estabelece paridade entre quem está aposentado e quem ainda está recebendo. Ela tem um conjunto de benefícios, plano de saúde, hospitalar. Então, assim, ela acaba atraindo por uma dimensão, em primeiro lugar, de estabilidade, garantia de que seu salário vai cair no dia certo, todo mês. Então, tem essa dimensão. Tem uma segunda dimensão, que a carreira nas Forças Armadas atrai mais do que a carreira militar nas polícias, por exemplo, porque a carreira militar nas polícias é mais exposta à violência. Então, com conflito mesmo, a mortandade é muito, mortalidade muito mais alta entre policiais militares do que militares das Forças Armadas. Então, também tem essa expectativa, não vou precisar entrar numa guerra, não vou precisar me engajar num conflito. Então, vou ter uma carreira que é militar, mas não preciso me expor a, de fato, entrar numa guerra. E uma terceira dimensão, eu acho que aí tem um reflexo que é do próprio governo também, né? O governo deu muito espaço e muito destaque para os militares. Então, nesse sentido, passou a ser uma carreira muito bem vista para os jovens, de forma geral, enquanto uma ferramenta de ascensão. Ascensão social, ascensão profissional, financeira, inclusive. Então, acaba que atrai também diferentes dimensões da sociedade. Acho que esses três motivos principais que tem trazido. Quando um jovem entra para a universidade, quando ele olha para a universidade, ele não visualiza isso. Ele não visualiza certeza de mercado de trabalho, ele não visualiza a garantia de que quando ele se formar, ele vai conseguir se inserir. Ele não visualiza. Às vezes, muitas vezes, ele inclusive faz uma graduação em qualquer área, só para ele ter uma graduação e vai continuar trabalhando numa outra área onde ele já estava inserido antes. Então, acho que ele não olha para a universidade e vê essa mesma possibilidade que ele vê na carreira militar.
Bárbara Furtado, que é doutoranda do Programa de Medicamento e Assistência Farmacêutica, destaca que é no movimento coletivo e na decolonialidade que mora a força e a esperança para novos pesquisadores.
Olha, eu venho de uma história onde caminhar sozinha é muito difícil, sabe? Eu sempre percebo que o movimento coletivo, ele agrega, ele ajuda a gente a se solidarizar. E eu estou apostando muito no quilombo científico. Eu estou tentando montar um lá na faculdade de farmácia. Tem gente que está topando a ideia. E, assim, eu fico, me sinto esperançada com essa ideia, sabe? Assim, da gente somar força, da gente estar junto mesmo. As coisas são muito difíceis, não tem financiamento. A gente precisa, né, de dar conta da nossa vida, fazer os nossos corres, né, para poder chegar aqui na faculdade, para poder ter uma alimentação, para poder ter transporte, ter tempo para estudar. E eu vejo que a saída para isso, ela não é individual, ela é decolonial. E a decolonialidade, ela pede ativismo, ela pede afeto, ela pede caminhar junto, sabe? Ela pede outras formas que não essas que estão aí. Então, estou tentando descobrir essas formas, estou farejando. Eu acho que eu estou em algumas pistas certas, assim, sabe? Tenho percebido isso.
Então, foi um evento muito legal em que os pós-graduandos discutiram aí as dificuldades para o incentivo da carreira acadêmica. Uma coisa muito importante, a gente sempre precisa refletir sobre isso. Vamos continuar de olho, faz parte demais da valorização da ciência, da tecnologia, do saber, e a gente precisa estar sempre ligado e ligada nisso. Bom, gente, é isso. A gente finaliza por aqui o nosso programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. A partir de hoje, como disse, a gente segue juntos e juntas aqui no programa, em breve, ao vivo. E aí numa outra estrutura, e a gente segue pensando, refletindo sobre caminhos para nos ajudar a melhorar ainda mais a nossa educação. Grande abraço e até a próxima!
Me visitar. trazendo São Benedito e a Senhora do Rosário. Oh, oh.